Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina de sábado, 17 de outubro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão, para além das notícias com que iniciamos, no espaço Janela de Angola, vamos falar aqui da nova sessão legislativa em Angola, que começou há poucos dias, e do papel que os deputados deveriam desempenhar. Depois, na segunda meia hora, como habitual, vamos saber quais são as novidades musicais aqui nos Estados Unidos. Mas, para já, vamos ao Mundo em Notícia.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Autocarros cheios de imigrantes começaram a chegar à Eslovénia, provenientes da Croácia pela primeira vez depois da Hungria ter decidido fechar a sua fronteira com a Croácia. A Hungria decidiu com efeito fechar a sua fronteira com o país vizinho na sexta-feira para impedir a passagem de milhares de imigrantes deslocando-se para o norte da Europa. O governo húngaro anunciou a decisão depois de uma reunião do seu Conselho de Segurança Nacional e acrescentou que tinha informado os países vizinhos da sua decisão. Em setembro passado, a Hungria tinha já encerrado a sua fronteira com a Sérvia para travar o fluxo de imigrantes. O primeiro-ministro russo afirmou que o objetivo militar de Moscovo na Síria é defender os seus interesses nacionais e derrotar a organização Estado Islâmico e não manter o presidente Bashar al-Assad no poder. Numa entrevista à televisão russa, Dmitry Medvedev disse que para que a Rússia não é importante quem é que liderará a Síria no futuro, desde que não seja o Estado Islâmico. Deve ser, sim, um governo legítimo e civilizado, acrescentou o primeiro-ministro russo. Medvedev disse ainda que os Estados Unidos e outros países deviam estar a debater as questões políticas. Um dia antes, o dirigente russo tinha criticado, noutra entrevista, os Estados Unidos por se recusarem a realizar conversações com a Rússia e com a Síria. Mais 3 palestinianos foram mortos em Israel na sequência da vaga de esfaqueamentos naquele país. A polícia israelita disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes palestinianos na margem ocidental do Rio Jordão, depois de vários ataques com armas brancas, incluindo 2 na cidade de Hebron. A polícia disse que um palestiniano tentou esfaquear um colono judeu que estava armado e que ripostou, matando-o. Noutro incidente, uma mulher palestiniana esfaqueou uma mulher polícia israelita, e isso antes de ser abatida a tiro. A vaga de violência começou há um mês no local onde está a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e o Templo do Monte dos Judeus. Tratam-se de locais sagrados para ambas as religiões e os palestinianos acusam Israel de querer apoderar-se da mesquita. O governo israelita nega tais acusações. A estabilidade do mundo está diretamente ligada às mudanças climáticas e ao impacto das mesmas na segurança alimentar de milhões de milhares de milhões de pessoas através do planeta. Quem o disse foi o secretário de Estado americano John Kerry. Num discurso hoje na Milan Expo, na Itália, Kerry argumentou que tumultos motivados por insuficiências agrícolas geradas por mudanças climáticas constituem uma ameaça internacional. A Milan Expo está focada na segurança alimentar e John Kerry apelou aos participantes para que atuem rapidamente para conter o problema. E por último, um poderoso tufão está a avançar em direção às Filipinas, ameaçando a ilha principal de Luzon com chuvas torrenciais e vento muito forte. Hoje o vento do furacão atingia já 160 km por hora. Prevê-se a sua intensificação.
Obrigada, era o Mundo, aqui com a Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado 17 de outubro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo está a Voz da América.
A Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Membros da sociedade civil em Angola defendem que a Assembleia Nacional deve retomar a sua função legislativa e de fiscalização. Durante o novo ano parlamentar, aberto na última quinta-feira e cuja cerimónia foi presidida pelo vice-presidente da República, Manuel Vicente. Para nos falar sobre este tema, ouvimos o jurista Esteves Hilário, ouvimos também Domingos das Neves, membro da Sociedade Civil, e Elias Xinguli, membro do Gabinete de Estudos Parlamentares.
Os desafios do novo ano parlamentar, aberto esta semana, é assunto incontornável que domina as atenções da classe política do país, com e sem assento parlamentar, bem como dos membros da sociedade civil. Em causa está o facto do desempenho dos deputados angolanos, durante a última legislatura, ter se revelado improdutivo, a julgar pela conjuntura política e social que o país tem vindo a registar nos últimos anos. Por outro lado, é também preocupação, sobretudo dos membros da sociedade civil, o facto do Parlamento angolano funcionar a reboque das iniciativas do Executivo, liderado por José Eduardo dos Santos, subjugando deste modo a sua verdadeira ação. Outro desafio colocado aos deputados angolanos neste novo ano parlamentar tem a ver com a sua função de fiscalização sobre os atos do Executivo, uma tarefa que deixou de existir, relegando o Parlamento angolano como um mero órgão espectador. Não obstante todas estas leituras negativas, ainda assim a classe política e os membros da sociedade civil reconhecem que o Parlamento angolano tem igualmente se revelado como a única instituição do país com vocação democrática e reconciliadora. O jurista Esteves Hilário considera que a Assembleia Nacional tem tarefas muito importantes a realizar durante o presente ano parlamentar, até porque esta legislatura serve de antecâmara para as próximas eleições previstas para 2017.
Aquilo que eu acho, que eu gostaria que a Assembleia Nacional tivesse como agenda política, e aquilo que efetivamente será, não é? Às vezes há um abismo entre essas duas realidades. Eu acredito que a Assembleia Nacional deverá, na minha opinião, o maior desafio que a Assembleia Nacional tem neste ano legislativo, até porque estamos a entrar para o fim da legislatura. Não é? Temos mais, esse ano legislativo é o ano 2015-2016, e depois o ano 2017 é só uma metade, porque ao meio do ano haverá eleições, enfim. Nós estamos já no último, na segunda parte da legislatura. E por isso eu acho que a Assembleia Nacional nessa legislatura devia, como desafio, retomar a função legislativa. E eu digo isso, pode parecer até redundante, sabendo que a Assembleia Nacional foi constituída exatamente para ser o poder legislativo, mas que, na verdade, em bom rigor, nessa legislatura, a Assembleia Nacional mais ou menos que, como é que eu diria, não tem feito esse papel, porque quem tem legislado maioritariamente é o Executivo, através de propostas de lei, que vêm maioritariamente do poder legislativo, e a Assembleia Nacional mais ou menos que anda a reboque do poder legislativo, do poder executivo nesse particular. A Assembleia Nacional tem, na minha opinião, tarefas muito importantes para esse ano, para o fim da legislatura, que foram enunciadas no discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República no ano passado, não é? Na abertura do ano legislativo passado. Portanto, o Presidente da República falou em 7 tarefas fundamentais para a institucionalização das autarquias em Angola. E todas elas, até como estabelece a própria Constituição, a Constituição estabelece que essas tarefas serão estabelecidas pelos órgãos competentes por via da lei. E como nós sabemos, estamos no Estado de Direito, o órgão competente que legisla é a Assembleia Nacional, nosso Estado. E, portanto, ao invés de, às vezes, nós olharmos e atirarmos as responsabilidades ao Executivo, nesta matéria, relativamente à institucionalização das autarquias, a Assembleia Nacional tem uma tarefa importantíssima, porque ela é que vai, do ponto de vista formal, compete à Assembleia Nacional legislar. Eu acho que, em fim de mandato, portanto, essa última parte da legislatura, acredito que a Assembleia Nacional devia prestar uma atenção muito especial.
Para Domingos das Neves, membro da sociedade civil, neste novo ano parlamentar, os eleitores devem exercer um melhor controle e pressionar os deputados sobre as suas atividades e as agendas que são discutidas nas reuniões.
Eu concordo. É rechamar aos carris aquilo que é a função do deputado, a função da Assembleia Nacional. O que disse há pouco tempo, o exemplo que fez de um certo deputado de um grupo parlamentar, que, por exemplo, quanto às autarquias, dizer não saber, o próprio partido nem sequer tinha uma linha de pensamento quanto a isso, é bastante grave. Porque os deputados, para além de serem eleitos, são pagos para isto, para nos representar, para representar as vontades dos cidadãos. E é gravíssimo quando um deputado apresenta uma linha de pensamento como essa, fora daquilo que são as próprias funções, é? É a necessidade permanente de fazer com que o Parlamento possa cumprir a sua função. Por um lado, aquele grupo parlamentar que sustenta o governo ou que dá sustento ao governo faça o seu trabalho conforme aquilo que são as vontades e as prioridades do Executivo, mas há quatro grupos parlamentares que não dependem disso. A pergunta é exatamente essa, mas essas pessoas, esses grupos, individualmente, por exemplo, ou em grupo, não têm uma iniciativa parlamentar. É preciso esperar que o trabalho do Parlamento seja feito a reboque daquilo que são as prioridades do Executivo, porque as prioridades do Executivo não são necessariamente as prioridades dos outros grupos parlamentares. Temos que ver isso aqui. E portanto, eu acho que, do meu ponto de vista, isso é um elemento importantíssimo, mas isso, vejo que o grande problema nisso tudo no país está no facto de que os próprios deputados, quer aqueles que fazem parte do grupo que sustenta o Executivo, quer os outros da oposição, não recebem pressão de nenhum tipo da parte de nós, eleitores, porque nós não estamos praticamente condicionados, não sabemos o que é que se trata, o que é que se discute no Parlamento todos os dias, quem é que falta, quem é que não falta. É verdade que há essa disposição de abertura para assistir, mas quem está no CUNEN, como é que vai fazer para vir aqui? É cidadão quanto aquele que está aqui em Luanda, é? Tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. É? Por um lado é isto. Por outro lado, penso que há necessidade, como maneira de nós, cidadãos, nós, povo soberano, pressionarmos o trabalho dos parlamentares, todos, hein? Todos, o trabalho dos parlamentares, é necessário. Se todos nós não podemos lá ir, se as sedes ainda provinciais não estão inauguradas. Então, eu acho que uma das maneiras para garantir aos cidadãos esse controle é, pelo menos, fazer com que acompanhem os debates parlamentares por meio da televisão e da rádio públicas, pelo menos estas. E se isso não acontece, fica muito difícil para nós, fica muito difícil até nas próximas eleições, fazermos um juízo de valor sobre o trabalho dos senhores deputados, das senhoras deputadas que nos representam a nós. Eu acho que isso devia estar na base das preocupações.
Entretanto, Elias Xinguli, membro do Gabinete de Estudos da Assembleia Nacional, considera que esta instituição pode ter um papel fundamental e dinâmico na elaboração e aprovação de leis, mas sustenta que o Executivo é quem tem o melhor conhecimento da conjuntura política, económica e social do país.
Eu gostava de lembrar que esta Assembleia Nacional que nós temos é filho de um processo que é o processo de paz. Se quisermos dizer isto numa forma mais clara, é que as abordagens sobre o processo de paz colocaram uma dimensão importante, que é a dimensão institucional, de mudança, inclusive da denominação das instituições. A Assembleia Nacional, como sabem, antes chamava-se Assembleia do Povo. Isto porquê? Porque as pessoas têm que esquecer um pouco aquelas instituições que no passado estavam ligadas ao antigo regime e passar para uma nova vida no quadro deste processo de paz e de reconciliação nacional. Então, todo o discurso e toda a construção do discurso e dos debates na Assembleia Nacional estão sempre presentes e centrados nesta questão fundamental da paz e da reconstrução do país, mas, sobretudo, da reconciliação nacional. Lembro-lhe que, mesmo no tempo de guerra, a Assembleia Nacional era plural e funcionou como o órgão central neste debate de construção das instituições democráticas, mas também como o elo de ligação entre as partes em conflito, porque o povo olhava para a presença dos deputados de um e do outro lado e tinha confiança que a paz estava de facto ali e estava a ser construída a partir dessas bases. E a Assembleia Nacional tem isto presente, todo o debate. Quem assiste os debates na Assembleia Nacional notará de forma transversal este tom no debate. Às vezes há um exacerbar das coisas, mas, de qualquer modo, levam sempre ao porto de que esta instituição é essencial e fundamental na construção democrática do nosso Estado. Por isso mesmo, creio que todos esses desafios que se apresentaram no passado e que se vão apresentar no futuro, enquanto não tivermos um sistema democraticamente consolidado, nosso sistema consolidado, a Assembleia Nacional estará sempre, mesmo do ponto de vista da sua função legiferante, porque a Assembleia esteve secundarizada ou a Assembleia... Às vezes temos esta noção um pouco das coisas neste sentido de ir a reboque. Ir a reboque significa, por um lado, secundarizado. Não. A Assembleia Nacional, num atual modelo dos balanços de poder, como os miúdos dizem, entre os freios e contrapesos, a Assembleia Nacional pode, obviamente, ter um papel fundamental e dinâmico na elaboração e na aprovação de leis, mas o Executivo conhece bem a situação social, económica e política do país. Por isso, é normal que o país, o Executivo apresente mais iniciativas que a própria Assembleia, embora a Assembleia e os seus deputados sejam obrigados a terem contacto permanente com as populações e conhecerem as dificuldades que as populações têm ou as situações e os factos que exijam uma intervenção legislativa da Assembleia Nacional.
Outro assunto levantado pelos nossos interlocutores tem a ver com o direito à informação por parte dos eleitores e a falta de assistentes para os deputados. Sobre o assunto, o jurista Esteves Hilário considera que a falta de assistentes, de alguma forma, também retira a qualidade que se esperava no debate parlamentar.
O deputado não é necessariamente, ou não deve ser necessariamente, um intelectual. O deputado não é para ser um doutor, um indivíduo muito letrado. O deputado é para ser um político representante do povo. E isso, eu acho que não vem ao de cima a questão de saber qual é a formação dos deputados. Porque eu até tenho ouvido recorrentemente, até mesmo os alunos às vezes a questionarem, mas eu conheço o deputado fulano, não é formado em nada. Isso não é regra, não é? Em qualquer parlamento do mundo, o deputado não deve ter a obrigação de ser formado numa área específica. O deputado deve ter condições dadas pelo próprio Parlamento para que possa exercer a sua deputação nas melhores condições possíveis. E aqui eu coloco um ênfase no possível. Porque o possível quer dizer o quê? Dentro da realidade fática, nós sabermos onde é que o deputado pode ir buscar recursos para ter acesso a esses meios. E um desses meios é exatamente o papel dos assessores. Em qualquer parlamento do mundo, os deputados são assessorados por técnicos. Agora, nós temos que entender que a conjuntura do nosso país não é uma conjuntura que permite o inchaço da máquina pública, não é? Pelo contrário, nós temos é que reduzir o tamanho da máquina pública, e isso tem sido dito. Nós, de maneira nenhuma, até porque isso efetivamente aumentaria a qualidade dos serviços que os deputados prestam ao Estado, à nação, nós, os cidadãos. Portanto, eu acho que deveriam ter, mas também temos que ter os pés bem assentes no chão e entender que em época de vacas magras não dá para fazer investimentos dessa dimensão. É verdade que os deputados mereciam e deveriam ter. Agora, os próprios deputados também, eu acredito que deviam fazer um esforço suplementar, e aí pessoal, no sentido de serem mais interventivos, porque o trabalho do deputado não é aquele que se limita ao trabalho no plenário, o trabalho das comissões técnicas, é o trabalho do diálogo permanente com seus eleitores. Eu acho que isso é o que tem faltado. Eu, por exemplo, que sou eleitor do ciclo provincial de Luanda, não sei quais são os deputados que eu elegi. Até porquê? Porque, e eu estou a falar do indivíduo que até tem algumas luzes. Por que eu não sei? Porque o nosso próprio sistema eleitoral não permite isso, lista fechada. Qual é o diálogo que eu, enquanto eleitor, mantenho com os meus representantes? Como é que eu faço chegar os meus problemas, os meus anseios, junto do meu representante para que ele possa legislar em meu favor? Não é? Esse é o diálogo que tem estado a faltar. E isso não é uma questão que se resolva tão rapidamente. Por isso é que eu disse, quer essa questão dos assessores, como a questão das transmissões e do diálogo, na minha, sem querer fazer futurologia, mas acho que são questões já que serão lançadas para a próxima legislatura, não creio que se resolva.
Domingos das Neves afirma que a falta de meios não pode ser invocado como motivo para não pagar assistentes aos deputados, até porque é um direito previsto no próprio regulamento interno da Assembleia Nacional.
Há um direito sacrossanto, que é o de o cidadão ser informado para garantir o conhecimento daquilo que se passa no hemiciclo onde aqueles que nós elegemos nos representar. Isso quer no âmbito das comissões de trabalho, quer no âmbito mais genérico. Porque só por este meio é que nós vamos poder fazer um juízo de valores, senhores. Não tem outro meio para julgar. E depois, eu acho que o assessorado aos deputados é um meio importante, fundamental para o exercício da própria função, da própria missão, que é representar, dar uma representação de qualidade aos cidadãos. E eu acho que o problema, os meios não são problemas para pagar assessores. Nós temos deputados, uma Assembleia Nacional que todos os anos, salvo erro, atribuem-se uma viatura com custos altíssimos, temos uma função pública cheia de fantasmas. Portanto, só esses dois elementos podiam, trabalhando-os bem, podiam daqui sair o necessário para sustentar os assessores da Assembleia Nacional pela função que têm, que é própria de sustentar, dar sustentabilidade ao trabalho que o deputado tem. Portanto, de uma maneira geral, é isso o meu ponto de vista.
Finalmente, Elias Xinguli desdramatiza a preocupação para afirmar que o Parlamento angolano está sociologicamente bem servido, não havendo razões de queixas quanto à qualidade do debate.
Essas duas últimas legislaturas, o Parlamento está bem sociologicamente composto. Temos mais de 57% dos deputados com formação superior, doutoramentos, mestrados, licenciatura. E o resto tem o ensino secundário e o ensino médio completo. O que significa dizer que, em termos de qualidade, o Parlamento, neste momento, tem uma boa qualidade de seus representantes, olhando globalmente também para a sociedade que nós temos. A segunda nota. É preciso distinguir a assessoria dos assistentes. Uma coisa é a assessoria. Em termos de assessoria, a Assembleia Nacional, desde a legislatura 2008, que tem o Gabinete de Estudos Parlamentares, que congrega no seu seio técnicos superiores das várias disciplinas e com várias formações, desde mestres até a licenciados. Não é, obviamente, em número suficiente para as demandas da Assembleia Nacional, mas funciona e apoia o funcionamento do processo legislativo na Assembleia Nacional. Estão nas comissões permanentes de trabalho, onde prestam assessoria, e está disponível para qualquer grupo parlamentar que precisar. Para além de que os grupos parlamentares também contam com assistentes e assessoria própria, mas podem recorrer ao Gabinete de Estudos Parlamentares quando precisarem de ajuda, de apoio ou de qualquer tratamento de matérias em qualquer disciplina. E o nosso regimento também prevê, em número 2, assistentes para os deputados.
Elias Xinguli, Domingos das Neves e Esteves Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui uma conversa com o músico Zé Abílio. Ele acaba de lançar o seu primeiro CD, mas Zé Abílio há muitos anos que anda nestas andanças da música. Depois teremos o espaço habitual da saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, por agora, vamos ficar com a música Valdemar Bastos e Querida Angola.
A minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor. Rica até de tanta pobreza, falta de pão, alegria e amor. A minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, a minha terra é tão bela, a minha terra é tão rica, rica até de tanta mentira, falta de pão, alegria e amor. Rica até de tanta mentira, falta de pão, alegria e amor. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, 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 não és nem deste nem do outro. Angola, 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 mano, não és de meia dúzia. Angola, 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 mano, não és do filho da outra. Precisa de amor pra ser feliz um dia. Nosso povo maravilhoso, povo cheio de carinho, tem hoje falta de alegria. Precisa de pão e paz pra ser feliz um dia. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, 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 não és nem deste
você nem de outro é. Angola, 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 não és de meia dúzia. Angola, 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 não és do filho da outra. Epa.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 17 de outubro de 2015. Em nome de todos os que vão participar nesta emissão, saúdo-vos Ana Guedes, que está na apresentação, e o Mariano Bartolomeu na produção. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane estamos com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pidjigiti. Dentro de minutos, como é habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da Música da América. Mas para já, vamos às principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. Autocarros cheios de imigrantes começaram a chegar à Eslovénia provenientes da Croácia pela primeira vez depois da Hungria ter decidido fechar a sua fronteira com a Croácia. Budapeste decidiu fechar a sua fronteira com o país vizinho na sexta-feira para impedir a passagem de milhares de imigrantes deslocando-se para o norte da Europa. O governo húngaro anunciou a decisão depois de uma reunião no seu Conselho de Segurança Nacional e acrescentou que tinha informado os países vizinhos acerca da sua decisão. Em setembro passado, a Hungria tinha já encerrado a sua fronteira com a Sérvia para tentar travar o fluxo de imigrantes. O primeiro-ministro da Rússia afirmou que o objetivo militar de Moscovo na Síria é defender os seus interesses nacionais e derrotar a Organização Estado Islâmico e não manter o presidente Bashar al-Assad no poder. Numa entrevista concedida à televisão russa, Dmitry Medvedev disse que para a Rússia não é importante quem é que liderará a Síria no futuro, desde que não seja o Estado Islâmico. Deve ser um governo legítimo e civilizado, acrescentou ainda o governante. Medvedev disse ainda que os Estados Unidos e outros países deviam estar a debater as questões políticas. Um dia antes, o dirigente russo tinha criticado, numa outra entrevista, os Estados Unidos por se recusarem a realizar conversações com a Rússia e com a Síria. Mais 3 palestinianos foram mortos em Israel na sequência da vaga de esfaqueamentos naquele país. A polícia israelita disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes palestinianos na margem ocidental do Rio Jordão, depois de vários ataques com armas brancas, incluindo 2 na cidade de Hebron. A polícia disse que um palestiniano tentou esfaquear um colono judeu que estava armado e que ripostou, matando-o. Num outro incidente, uma mulher palestiniana esfaqueou uma mulher polícia israelita, isso antes de ser abatida a tiro. A vaga de violência, recordamos, começou há um mês atrás, no local onde se encontra a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, também chamada de Templo do Monte pelos judeus. Tratam-se de locais sagrados para ambas as religiões e os palestinianos acusam Israel de querer apoderar-se da mesquita. O governo israelita nega tais acusações. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português e prosseguimos com o noticiário. A estabilidade do mundo está diretamente ligada às mudanças climáticas e ao impacto das mesmas na segurança alimentar de milhares de milhões de pessoas. Quem o disse foi o secretário de Estado americano John Kerry. Num discurso hoje na Milan Expo, na Itália, Kerry argumentou que tumultos motivados por insuficiências agrícolas geradas por mudanças climáticas no planeta constituem uma ameaça internacional. A Milan Expo está focada na segurança alimentar e John Kerry apelou aos participantes para que atuem rapidamente para conter o problema das mudanças climáticas. E por último, neste noticiário da Voz da América, e por falar em questões climáticas, um poderoso tufão está a avançar em direção às Filipinas, ameaçando a ilha principal do arquipélago Luzon com chuvas torrenciais e ventos muito fortes. Os meteorologistas dizem que o tufão Kopu colidirá amanhã com a ilha, podendo ficar estacionário naquela zona, causando, portanto, inundações catastróficas. Hoje, o vento do tufão atingia já os 160 km por hora e prevê-se a sua intensificação no próximo dia. Amigo ouvinte, foram estas as notícias a partir dos estúdios da Voz da América, em Washington.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui com a Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português, sábado, 17 de outubro de 2015, votos de novo de um bom sábado. E na nossa emissão de amanhã, domingo, na primeira meia hora, vamos conversar com Zé Bílio. O músico angolano colocou agora no mercado o seu primeiro CD, mas já leva muitos anos de música em cima. Na segunda meia hora, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E depois teremos aqui o Correio do Ouvinte com a Daniela Seteschi. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, Música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Estamos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção Hotline Bling, interpretada por Drake. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone.
Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city.
Era Drake com Hotline Bling na décima posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, uma vez mais, Taylor Swift lidera as nomeações numa entrega de prémios. Desta vez, a cantora está nomeada em 6 categorias nos American Music Awards. Ed Sheeran e The Weeknd ficaram em segundo lugar, estando nomeados para 5 galardões. Os nomeados foram revelados no dia 13 de outubro no programa Good Morning America. Já a gala de entrega de prémios decorre no dia 22 de novembro e será apresentada por Jennifer Lopez. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Taylor Swift, precisamente com Wildest Dream.
He said, let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowds. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is say. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
Continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10 e vamos ficar com o Weeknd e o tema The Hills.
Your man on the road, he doing promo. You say keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone.
cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know.
Weekend com o tema The Hills. Mais notícias do mundo da música. À medida que a cerimónia dos MTV European Music Awards se aproxima, os nomes dos artistas que vão animar a cerimónia do próximo dia 25 de outubro em Milão vão sendo revelados. Fifth Harmony, James Bay, Tori Kelly, Jesse Glynn, Macklemore e Ryan Lewis são as mais recentes confirmações no palco dos MTV European Music Awards. Apresentada por Ed Sheeran e Ruby Rose, a cerimónia de entrega dos prémios vai decorrer a 25 de outubro no Fórum de Mediolanum em Milão. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Oi Mai e o tema Cheerleader.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the man.
magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
Era Oi Mai, com a Cheerleader. E deixei-me um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o Justin Bieber e o tema What Do You Mean?
What do you mean? Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? What do you mean? Oh, 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 what
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Autocarros cheios de imigrantes começaram já a chegar à Eslovénia, provenientes da Croácia, isso pela primeira vez depois da Hungria ter decidido fechar a sua fronteira com a Croácia. Budapeste decidiu fechar a fronteira com o país vizinho na sexta-feira para impedir a passagem de milhares de imigrantes que se deslocam para o norte da Europa. O governo húngaro anunciou a decisão depois de uma reunião do seu Conselho de Segurança Nacional e acrescentou que tinha informado os países vizinhos da sua decisão. Em setembro passado, a Hungria, recordamos, tinha já encerrado a sua fronteira com a Sérvia para tentar travar um fluxo de imigrantes e refugiados provenientes do Médio Oriente. O primeiro-ministro russo afirmou que o objetivo militar de Moscovo na Síria é defender os seus interesses nacionais e derrotar a organização Estado Islâmico e não manter o presidente Bashar al-Assad no poder. Numa entrevista concedida a uma estação de televisão russa, Dmitry Medvedev disse que para a Rússia não é importante quem é que vai liderar a Síria no futuro, desde que não seja a organização Estado Islâmico. Deve ser, sim, um governo legítimo e civilizado, acrescentou o governante russo. Medvedev disse ainda que os Estados Unidos e outros países deviam estar a debater as questões políticas em redor da questão síria. Um dia antes, o dirigente russo tinha criticado, numa outra entrevista à televisão russa, os Estados Unidos por se recusarem a realizar conversações com a Rússia e com a Síria. Mais 3 palestinianos foram mortos em Israel hoje na sequência da vaga de esfaqueamentos que se tem verificado naquele país. A polícia israelita disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes palestinianos na margem ocidental do Rio Jordão, depois de vários ataques com armas brancas, incluindo 2 na cidade de Hebron. A polícia disse que num deles um palestiniano tentou esfaquear um colono judeu que se encontrava armado e que repostou matando-o. Num outro incidente, uma mulher palestiniana esfaqueou uma mulher polícia israelita, isso antes de ser abatida a tiro. A vaga de violência, recordamos, começou há um mês atrás, no local onde está situada a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e no local onde está também o Templo do Monte dos Judeus. Tratam-se de 2 locais sagrados para ambas as religiões, para os islâmicos e para os judaicos, e os palestinianos acusam Israel de querer apoderar-se da mesquita. O governo israelita nega tais acusações. A estabilidade do mundo está diretamente ligada às mudanças climáticas e ao impacto das mesmas na segurança alimentar de milhares de milhões de pessoas através do planeta. Quem o disse foi hoje o secretário de Estado americano John Kerry. Num discurso pronunciado na Milan Expo, na Itália, John Kerry argumentou que tumultos motivados por insuficiências agrícolas geradas por mudanças climáticas constituem uma ameaça à estabilidade internacional. A Milan Expo está focada na segurança alimentar e o secretário de Estado americano apelou aos participantes para que atuem rapidamente para tentar conter o problema das mudanças climáticas. E falando de clima, aqui na Voz da América, uma última notícia: um poderoso tufão está a avançar neste momento em direção às Filipinas, ameaçando a ilha principal do arquipélago, a ilha de Luzon, com chuvas torrenciais e com ventos muito fortes. Os meteorologistas dizem que o tufão, de nome Kopu, vai colidir amanhã com a ilha, podendo depois ficar estacionário na zona, causando assim inundações catastróficas. Hoje, os ventos do tufão atingiam já os 160 km por hora e previa-se a sua intensificação. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
E assim, com o resumo do que faz a atualidade noticiosa, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, 17 de outubro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.